Vamos então retomar o fio dos nossos trabalhos. Dou as boas-vindas ao professor David Justino, na sua qualidade de candidato a presidente do Conselho Nacional de Educação. A votação e eleição que está prevista para decorrer amanhã, em simultânea com a sessão plenária, que teremos da parte da tarde, creio que é assim que está marcado, dizem-me que sim, é assim que está marcado pela Conferência de Líderes. E, portanto, ouvimos agora, em primeiro lugar, o candidato a presidente e, da parte da tarde, os candidatos a representantes dos grupos parlamentares no CNE, que foram todos indicados. E concluímos assim, por nossa parte, as condições para que a eleição se possa processar validamente. A anterior audição não decorreu sequer na legislatura anterior, mas na terceira anterior, portanto, na décima legislatura. Não sei se está aqui algum colega que tenha participado nela e, portanto, que tenha memória de como decorre. Talvez o estão a dizer o deputado Miguel Tiago. De qualquer forma, o objetivo da audição é conhecer as razões da candidatura e conhecer melhor o candidato e a sua adequação para o cargo de Presidente do Conselho Nacional de Educação, a fim de vir a merecer a confiança do Parlamento. O candidato indica as razões da sua candidatura, reflete sobre como entende as atribuições do Conselho, desenvolve o seu currículo, o seu entender, sustenta a sua adequação para o cargo e, naturalmente, desenvolve também algumas ideias, se assim o desejar, que tenha para o desempenho do seu mandato. Irá sobre a educação, o que muito bem entender. O professor David Justino é, de resto, uma pessoa conhecida pela sua intervenção pública e cívica nesta matéria e também por já ter sido ministro da pasta de que se trata. Portanto, uma pessoa sobejamente conhecedora da área em que se insere a atividade do Conselho Nacional de Educação como grande órgão consultivo do Estado. Não é um órgão consultivo do Governo, é um órgão consultivo do Estado. E com uma relação, aliás, direta com a nossa Assembleia, como tivemos a ocasião de assinalar e de desenvolver já nesta legislatura, no trabalho que fizemos com os ainda atuais responsáveis do Conselho, que estão, enfim, de mandato. Portanto, entendido o final da audiência, dou a palavra ao professor David Justino, tem 10 minutos para uma intervenção inicial. Depois cada grupo parlamentar colocará sucessivamente as questões, observações que tiver em intervenções de 3 minutos e no final o seu professor responderá de novo com uma intervenção que tem tempo de referência de 10 minutos. Sr. Professor, uma vez mais, seja muito bem-vindo a esta casa, dou-lhe a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para tentar cumprir com os 10 minutos, eu disciplinei-me, ponto por escrito, uma síntese, uma apresentação e, portanto, irei ler de forma a não me perder no entusiasmo do tema. Quero antes também saudar os senhores deputados, saudar a Comissão, a que tive a honra de pertencer durante alguns anos e de trabalhar de forma, penso que profícua, e nesse sentido manifestar também o agrado que tenho em voltar precisamente, digamos, a esta Comissão e a estes trabalhos. Senhor Presidente da Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, senhoras e senhores deputados, a melhor forma que encontrei para fundamentar perante Vossas Excelências o propósito da minha candidatura inspirou-se numa velha, mas pouco conhecida lenda medieval. Conta-nos a história de um povo que vivia nas margens de um rio, fonte da riqueza e do sustento de milhares de almas. A prosperidade alcançada levantava, entretanto, um problema para o qual não se conseguia encontrar solução que a todos satisfizesse. Uns queriam aplicar a riqueza acumulada na construção de catedrais, como forma de agradecimento a Deus pela graça concedida. Outros preferiam construir palácios para a glória dos seus reis e testemunho do trabalho e do sacrifício de gerações sucessivas. Durante anos não foi possível chegar a um acordo. Numa das margens começaram a construir palácios, na outra, catedrais. O rio que os fez prosperar era agora a grande divisão, fonte de confrontos e de recriminações. Até que surgiu um pequeno grupo de homens e mulheres que a todos questionou: por que não construímos pontes? Assim, todos podemos ter palácios e catedrais, e cada um poderá continuar a residir na margem esquerda ou na margem direita, conforme lhes aprouver, e a dispor da liberdade de circular entre as duas margens. Se tivesse que escolher, imaginar-me-ia entre os construtores de pontes. É esse papel que pretendo desempenhar como Presidente do Conselho Nacional de Educação. No seu estatuto consta a principal competência de emitir opiniões, pareceres e recomendações sobre os mais variados domínios do sistema educativo. Darei especial atenção à qualidade científica e à fundamentação rigorosa das posições do CNE. Especialmente nos pareceres, impõe-se que exista celeridade na sua elaboração, mas sem sacrifício da qualidade da argumentação, bem como da complexidade e da riqueza das diferentes abordagens e maneiras de pensar. Importa, por isso, evidenciar alternativas sem dispersar os consensos, explorar convergências sem menosprezar opiniões minoritárias, respeitar a diversidade sem abdicar da coerência. O Conselho Nacional de Educação é uma instituição que será tanto mais forte e respeitada quanto maior for a qualidade do seu trabalho, mas, acima de tudo, quanto maior for a sua autonomia face aos múltiplos poderes de regulação do sistema educativo. É com essa autonomia que pretendo reforçar a cooperação com os diferentes órgãos de soberania, de forma a construir as pontes indispensáveis à transformação da educação num desígnio que todos possamos abraçar. Entendo que é necessário continuar com o trabalho desenvolvido pelos anteriores presidentes do CNE e valorizar o excepcional contributo que esta instituição tem dado para o desenvolvimento e qualificação do sistema de ensino. A competência da avaliação regular do sistema de ensino terá de ser aprofundada. Não me desprezando o retrato estatístico que tem vindo a ser feito anualmente, entendo que seria desejável começar a avaliar as políticas públicas de educação e ensino, especialmente aquelas que mais têm contribuído para as mudanças de ordem estrutural que temos vindo a assistir nas últimas décadas. As alterações profundas na rede escolar, nos mecanismos de abandono e de insucesso escolar, nas formas de organização e gestão dos estabelecimentos, na condição profissional dos docentes, entre tantas outras, exigem uma abordagem sistemática e rigorosa dos seus impactos na qualificação das aprendizagens. Sou dos que entendem que o Estado e a sociedade devem aos seus cidadãos e às novas gerações uma escola pública e um ensino obrigatório e gratuito, de forma a concretizar os princípios da igualdade de oportunidades, da liberdade, da democracia e do progresso social e cultural. Entre os que defendem acriticamente a escola pública e os que a criticam, por vezes sem fundamento, eu posiciono-me entre os que pretendem dotá-la dos instrumentos, da organização e dos recursos indispensáveis a torná-la uma escola de excelência onde todos se possam rever. Estou convencido que, ao valorizarmos a escola pública, induzimos qualidade em todo o sistema de ensino, independentemente da diversidade das formas de organização escolar, concretizando assim o princípio da liberdade de aprender e de ensinar. Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, a Lei de Bases do Sistema Educativo completará 30 anos de vigência durante o mandato a que me candidato. É minha intenção propor ao Conselho que se proceda uma avaliação detalhada da sua concretização. A decisão de rever, alterar ou substituir a lei de bases não compete ao CNE. É uma opção política da estrita competência da Assembleia da República. Entendo, porém, que essa avaliação poderá ser um contributo de extrema utilidade para sustentar a melhor decisão. Essa mesma lei de bases tem, no seu artigo 60º, um princípio de elevada sabedoria. Fala da necessidade de um plano de desenvolvimento do sistema educativo com um horizonte temporal a médio prazo. Falava-se então num plano educativo até o ano 2000, ou seja, numa perspectiva de 14, 15 anos. Escrevi há não muitos anos que o principal problema da educação em Portugal assentava na falta de sentido de futuro. Nas últimas décadas, o mundo, Portugal e a educação mudaram de tal forma que não encontramos nos anais da história processo equiparável de tão rápida e profunda transformação. É tempo de parar para pensar. É tempo de abrandar esta corrida desenfreada atrás do que muda para que, com o tempo, consigamos ser agentes ativos dessa mesma mudança. Para isso, é necessário pensar o futuro. Construir uma visão e uma estratégia de longo prazo que nos permita conferir visibilidade e estabilidade às políticas públicas de educação. Gostaria que esse esforço de reflexão fosse partilhado privilegiadamente com a Comissão Parlamentar de Educação, Ciência e Cultura, de forma a alargar o âmbito do debate sobre o que queremos para a educação das novas gerações. Caso seja merecedor da confiança da maioria dos senhores deputados, que amanhã irão participar na votação, não demorarei muito tempo a pedir uma reunião ao Sr. Presidente da Comissão, com vista a definir futuras formas de colaboração com o Conselho Nacional de Educação. É animado por estas ideias que pretendo ajudar a erigir os pilares das muitas pontes que temos para construir. Muito obrigado pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sr. Professor, pela sua apresentação, que eu creio que foi extensa e elucidativa quanto aos seus propósitos. De qualquer forma, agora caberá aos grupos parlamentares apresentarem. Darei a palavra, como é habitual, por ordem da sua dimensão, e, portanto, primeiro o PSD, depois o PS, depois o CDS-PP, depois o PCP e depois o Bloco de Esquerda. Pelo PSD, quem usará da palavra? O Sr. Deputado Pedro Lins tem a palavra por 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sr. Professor David Justino, como candidato ao Conselho Nacional de Educação. Sr. Professor, em 3 minutos penso que eventualmente era muito difícil falar sobre o seu currículo e sobre as suas qualidades. Mas penso que nos facilitou com um texto tão feliz que praticamente vou agarrar aqui 2 ou 3 pontos apenas para falar nele. Os currículos valem sempre o que valem, valem, sem dúvida nenhuma. Mas penso que a parte mais importante dos currículos será a vivência, que já falarei um pouco sobre ele. De qualquer maneira, não queria deixar de destacar a sua experiência na área da educação, designadamente através de uma série de publicações científicas que mereceram referência em revistas de reconhecimento internacional. De qualquer maneira, eu gostava talvez de passar pela vivência. A vivência foi uma vivência de cerca de 2 anos, com o Sr. Professor David Justino, enfim, responsabilizantes por áreas da governação deste país. E o que lhe queria dizer, e queria talvez também testemunhar aqui perante os meus companheiros, durante os senhores deputados, é que eventualmente o senhor foi sempre um construtor de pontes. Procurou sempre os consensos, sempre as convergências, e um defensor acérrimo da defesa da escola pública. Penso que eventualmente, e com esta eventualmente me vou retirar as minhas conversas, dizer que como membro desta maioria sinto orgulho na escolha que eventualmente fizemos. E estou em crer, Senhor Professor David Justino, que amanhã vamos ter a satisfação de ser acompanhados também por outros partidos. Muito obrigado, Sr. Professor.
Muito obrigado, Professor Pedro Lins. Passamos agora ao Partido Socialista, Sr. Deputado Odete Esmão, 3 minutos também. E eu queria enfrentar, Sr. Deputado Pedro Lins, sim, senhor, para concluir.
De qualquer maneira, havia só um problema, desculpe, Sr. Deputado Odete João. Queria apenas fazer-lhe uma pergunta que gostava de ver respondida. Um dos grandes problemas que temos hoje é a falta de recursos existentes. Achei, gostava de lhe perguntar se o seu ambicioso programa, com o qual concordo totalmente, como é que o Sr. Professor irá ultrapassar esta situação? A situação dos recursos, quer humanos, quer financeiros, provavelmente não acredito que, tendo definido estes objetivos, não tenha pensado já também numa estratégia em função do recurso que dispõe. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpe.
Não tem problema. Estava no seu tempo, Senhor Deputado, não tem problema. Queria informar os colegas que... está a ser gravada para o Cardão Parlamento, não está a ser transmitida em direto, mas será emitida depois na sua programação regular. E também o professor David Justino fica a saber dessa transmissão. Suponho que hoje à tarde as audições dos outros candidatos terão o mesmo tratamento pelo canal Parlamento. Senhor Deputado Odete João, pelo Partido Socialista, agora sim, 3 minutos para a sua intervenção.
Obrigada, Senhor Presidente. Começo por cumprimentar o Senhor Professor David Justino e desejar-lhe os maiores sucessos no cargo que agora se candidata. Da sua exposição, registei com agrado um conjunto de princípios, como os consensos, a necessidade da estabilidade, o respeito pela diversidade, a autonomia e a cooperação. É evidente que o Conselho Nacional de Educação, sendo um órgão de concertação e um órgão independente, necessita de facto de privilegiar estes princípios e de lhe dar corpo. Voltava então à questão da estabilidade. Vimos que nos últimos anos houve muitas alterações legislativas praticamente em todas as áreas do ensino, currículos, avaliação, metas de aprendizagem, recrutamento de professores, liderança das escolas, e isto tem criado necessariamente alguma instabilidade nas escolas. Portanto, a primeira pergunta que lhe faço é: como é que o Sr. Professor David Justino vê, neste momento, a situação atual das escolas, em particular naquilo que é o seu trabalho e no impacto que todas estas alterações têm na qualificação das aprendizagens? Depois, registro também alguma... eu não diria contradição, mas não encontro outro termo, se calhar este é forte demais, com a proposta que o Sr. Professor David Justino fez em 2003 relativamente à Lei de Bases do Sistema Educativo, que na altura introduzia um conjunto de alterações, algumas delas que estão a ser feitas pelo atual governo, mas nomeadamente a questão do ensino profissional, mas para trás ficou, porque esta lei, ou esta proposta, como sabemos, não foi promulgada pelo Sr. Presidente da República na altura, os ciclos de 6 anos de escolaridade e, de algum modo, a necessidade de emagrecimento do Estado, privilegiando o ensino privado. Da sua intervenção, penso que houve uma evolução em sentido contrário àquilo que defendeu em 2003. Gostava que explicitasse alguns destes pontos. E, por fim, para não ocupar muito tempo e porque o cargo de Presidente do Conselho Nacional de Educação é um cargo extremamente exigente e, passa a expressão, pelo caderno de encargo de encargos que aqui nos apresentou, vai exigir necessariamente a sua total disponibilidade. A pergunta que lhe faço é se vai manter o cargo de consultor do Sr. Presidente da República, que, do ponto de vista formal, não sendo incompatível, penso que trará necessariamente algumas questões que deverão ser colocadas aqui e agora. Portanto, são estas as questões que eu lhe coloco. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Odete João. Passamos agora ao CDS-PP, Sr. Deputado Michel Seifert. 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, Sr. Professor David Justino, queria também, em nome do CDS, cumprimentá-lo e felicitá-lo pela sua candidatura. Julgo que ela é uma candidatura de, não só de qualidade, mas também uma candidatura que demonstra o seu empenho cívico, e isso também é importante. O cargo de Presidente do Conselho Nacional de Educação assume, em Portugal, como em muitos outros países, um papel central, em que a capacidade, ou pelo menos a vontade, de construir pontes é essencial, e tomamos boa nota disso. Eu creio que é absolutamente extemporâneo fazer qualquer tipo de avaliação do seu currículo. Fala por si. O seu professor não só tem obra científica publicada e formação académica publicada na área da educação, como ocupou mesmo o cargo, e aí está bem acompanhado por alguns dos seus antecessores, de Ministro da Educação. Havendo, portanto, à partida, a sua disponibilidade, e havendo à partida uma grande um excelente currículo que acompanha essa disponibilidade, nós, além de o saudar, naturalmente fazemos votos de que tenha um mandato, contará com o nosso apoio, tenha um mandato de grande sucesso. Eu julgo que apontou algumas questões importantes, algumas questões que têm que ver, e frisou bem, com a autonomia do Conselho, que eu acho que, não obstante haver o senhor professor ser acompanhado por membros indicados pelos partidos e por uma série de outros parceiros interessados na área da educação, o Conselho tem-se pautado por uma autonomia, e o garante, aliás, dessa autonomia é o facto de ser eleito pela Assembleia da República. Não é um cargo de nomeação de ninguém, não depende da confiança política de ninguém, é um cargo em que a Assembleia da República, e espero com um bom consenso, para o qual o elege, investindo, portanto, dessa confiança do órgão de soberania que é eleito também pelas populações. Falou também na necessidade de garantir a celeridade dos parceiros do Conselho. Acho que isso também é muito importante. Há de vez em quando uma decalagem temporal entre o pedido de parecer e a apresentação dos mesmos, que também, naturalmente, é preciso dizê-lo, advém muitas vezes do próprio Conselho ter algumas dificuldades em reunir o seu plenário. Julgo que a Sra. Presidente, que cessa funções, nos transmitiu isso algumas vezes, mas eu acho que o Conselho tem essas condições, e faço eco das suas palavras, da necessidade de garantir essa celeridade. E aquilo a que se referiu com a necessidade de incluir ou introduzir na educação um sentido futuro e de um debate alargado, eu julgo que isso é evidente, não obstante também ser evidente que há diferenças políticas, nomeadamente entre os partidos, que não haveria consenso que as fizesse ultrapassar, porque a visão que temos sobre qual é o papel da educação, qual é a vontade dos seus agentes, qual é a necessidade da liberdade de aprender e de ensinar, que também aqui introduziu, tudo isso nos diferencia. Agora, o Conselho foi no passado, e é bom que, eu acho que é bom que tenha essa intenção no futuro, foi charneira em debates sobre políticas de longo prazo. Eu acho que pode ser, não tem que se reduzir a pareceres que são pedidos pelo Parlamento ou pelo Governo, ou às bastante úteis resenhas de estatísticas que faz. Pode ser essa charneira que já foi no passado, e nós saudamos-lo por isso. E só lhe queria perguntar, por fim, tendo em conta tudo isso e tendo em conta a composição que conhece do Conselho, sem indicar naturalmente os nomes, porque os terá que propor, mas julgo que, para as cooptações que o Conselho fará, qual é o perfil em que o seu professor pensa quando pensa nestas pessoas que possam enriquecer o trabalho do Conselho e da sua Comissão Executiva? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao PCP. Sr. Deputado Miguel Tiago, dispõe de 3 minutos para colocar as questões do Presidente do Ministério Português.
Sr. Professor David Justino, Srs. Deputados, em primeiro lugar gostava de cumprimentar e saudar o Sr. Professor David Justino, a sua candidatura à Presidência do Conselho. São conhecidas, sabidas e, aliás, são publicamente conhecidas as diferenças fundas ideologicamente separam o Partido Comunista Português da concepção da educação e, aliás, da prática política do Professor David Justino. Não sendo, evidentemente, essa a questão fundamental que está em cima do debate, ela não deve deixar de ser assinalada, até por uma questão de frontalidade política. Nós lembramos-nos bem no PCP da marca que, politicamente, evidentemente de acordo com a sua concepção ideológica, deixou na educação, aliás, num governo em que foi colega de governo do ex-ministro Pedro Lins, agora atual deputado desta Comissão de Educação, Ciência e Cultura. Lembramos-nos bem das divergências que separaram, aliás, nessa altura, a proposta de lei de bases do sistema educativo, que separaram os partidos da oposição dos partidos do poder. Portanto, temos a consciência de qual é, no essencial, a matriz política e ideológica que o professor adota como sua. Todavia, aquilo que aqui nos vem assegurar é que, enquanto Presidente do Conselho Nacional de Educação, fará todos os esforços para cumprir as pontes entre os conselheiros, entre os diversos vetores e setores da sociedade que os conselheiros representam ou das quais os conselheiros têm origem, nas quais têm origem. E nesse sentido é isso que essencialmente importa reconhecer. Da parte do PCP, evidentemente que pesa a concepção política e ideológica de cada um, mas fazemos votos de que o Conselho consiga cumprir a sua missão. Temos, no entanto, alguns receios e sobre esses receios também gostava de ouvir a opinião do professor David Justino. Ainda há pouco tempo nesta comissão parlamentar o senhor Ministro da Educação e Ciência nos dizia que os parceiros do CNE, não foi esta exatamente a linguagem, mas a mensagem seria esta, poderiam ser, de certa forma, menorizados, tendo em conta que tinham um pendor ideológico. Ora, nós, comunistas, não conseguimos sequer conceber que possa existir uma qualquer abordagem educativa, uma qualquer abordagem sobre o sistema educativo, por mais técnica que seja, que descarte qualquer tipo de consideração ideológica. E, portanto, eu queria também a sua opinião sobre a natureza do Conselho e a naturalidade com que os agentes políticos devem encarar o pendor ideológico de cada parecer, reconhecendo e fazendo valer desse parecer aquilo que importa de facto, que é o seu caráter de parecer de conselho, portanto, digamos assim, um parecer de conselho. Esta comissão tem tido uma relação que nós no PCP reputamos de muito boa com o Conselho Nacional de Educação. Aliás, ao longo das duas últimas legislaturas, a minha camarada Rita Rato tem inclusivamente participado no grupo de trabalho dos currículos, que julgo tem alimentado uma muito boa e estreita relação com o Conselho. Esperemos que possa ser ainda melhor e também por isso lhe pergunto sobre as questões que têm vindo a ser levantadas e trazidas a público, a composição do Conselho e a articulação do Conselho com a Assembleia da República, numa e noutra, composição do Conselho, que mudanças julga possíveis ou úteis, e sobre o trabalho com a Assembleia da República, que medidas poderemos ainda tomar e que medidas julga que pode tomar o Conselho também, muito embora, e aqui é uma opinião pessoal que introduzo entre parênteses, julgo que a própria Assembleia tem um papel mais importante a desempenhar no contacto com o Conselho do que o Conselho com a Assembleia, e até reconheço que no último mandato talvez tenha sido o Conselho a fazer mais esforços para se aproximar da Assembleia da República do que a Assembleia da República para se aproximar do Conselho. De qualquer das formas, deixamos estas dúvidas, não apagamos evidentemente as marcas e as diferenças. Aliás, elas, independentemente do desfecho da eleição, serão certamente tidas em conta por ambas as partes, mas deixava estas questões ao Sr. Professor David Justino para que pudéssemos também, enquanto Comissão, ter mais consciência daquelas que são as posições do candidato. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Passamos agora ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Luís Fazenda, 3 minutos também.
Sr. Presidente, o Sr. Professor David Justino, queria cumprimentá-lo, a si pessoalmente e pela sua candidatura a Presidente do Conselho Nacional da Educação. É reconhecidamente uma pessoa que se move no meio da educação e das escolas. Este ano até já estivemos juntos em 2 ou 3 debates em escolas acerca das finalidades das políticas públicas de educação. E eu quero fazer registo e apreço dessa circunstância. Eu não sei se a alegoria das pontes, relativamente ao desfecho de alguns episódios recentes, seja o melhor cartão, mas vale a boa intenção. Vale a boa intenção, acho que é, pelo menos recolhe-se a boa intenção. Eu só tenho uma questão a colocar-lhe. O Sr. Ministro da Educação referiu-se aos parceiros do Conselho Nacional da Educação como não técnicos e com motivação ideológica. E para além disso, tentou vitimizar-se dos parceiros críticos do Conselho Nacional da Educação. Creio que neste momento e nesta ocasião convém perguntar ao candidato a Presidente do Conselho Nacional de Educação como tenciona manter a independência do seu cargo e que tipo de relacionamento tem com o poder, seja ele ministerial, a Assembleia da República, independentemente das vitimizações ou não dos encarregados da pasta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Fazenda. Concluímos assim as questões postas pelos grupos. Eu só tinha, se me permitem, só uma questão. Queria agradecer a disponibilidade manifestada pelo professor David Justino de manter com a Assembleia e designadamente com esta Comissão um diálogo estreito e aberto. E gostava só de fazer uma pergunta. Enfim, nesta legislatura, um instrumento para esse diálogo tem sido um relatório que o Conselho Nacional de Educação começou a fazer anualmente, o Estado da Educação. Eu gostava de saber se o Sr. Professor David Justino tem alguma ideia, se entende manter esse instrumento, como está ou reformulado. Portanto, creio que conhece. Portanto, é um relatório anual, portanto, é um instrumento com uma abordagem de alguns indicadores estatísticos e de uma sua seleção. Portanto, seja esse conteúdo ou outro, se tem alguma ideia já quanto à continuidade ou reformulação desse instrumento. Era a questão que gostaria de colocar, uma vez que tem sido instrumental no diálogo institucional entre a Comissão e o Conselho Nacional de Educação. Sr. Professor David Justino, devolvo-lhe a palavra para responder a este conjunto de questões. Muito obrigado.
Eu vou tentar seguir a ordem e agradeço já as suas palavras, Sr. Presidente, e as perguntas formuladas pelos senhores deputados. Começava pela questão levantada pelo professor Pedro Lins, senhor deputado, relativamente ao problema dos recursos. Como devem conhecer, o orçamento do Conselho Nacional de Educação não é propriamente suscetível de se identificar com qualquer buraco, utilizando a linguagem de cavador que o professor Sousa Franco dizia que era, porque, na verdade, é tão reduzido que conta muito mais, muitas vezes, com a colaboração técnica de pessoas que são destacadas no Ministério da Educação, mantendo o Ministério, digamos, o financiamento dessas mesmas pessoas. E, portanto, aí, com o orçamento que se está, não há forma de podermos dar grandes voltas, não é? Agora, como superar esta dificuldade? A minha intenção era precisamente a de recorrer cada vez mais à colaboração das universidades e dos centros de investigação, nomeadamente sobre as áreas de educação. Há muita produção científica sobre educação. Eu, nos últimos anos, desde que saí da Assembleia em 2005, que retomei o meu trabalho universitário, essa é a minha profissão, e tive a oportunidade de me dedicar com mais atenção precisamente às áreas de investigação na educação. E pude também perceber um pouco melhor o que é que se faz de bom e de mau, como há tudo, como é natural, não é tudo pela mesma bitola, mas há contributos muito positivos. E nesse sentido, até como forma de incentivar precisamente a investigação sobre estes domínios, eu julgo que seria de bom tom que se pudessem criar condições para que uma parte dessa investigação pudesse ser orientada para temáticas que o próprio Conselho pudesse vir iniciar como temáticas prioritárias. E, portanto, eu julgo, mas decorre muito de uma conversa que possa vir a ter com o Sr. Ministro, que o ideal até seria à semelhança do que já existe. Como sabem, existe uma linha de investigação da FCT que é patrocinada precisamente pelo Ministério da Educação, para estudar, fazer, desenvolver estudos sobre abandono e insucesso escolar. Eu julgo que poderíamos alargar um bocadinho isso, no sentido de orientar alguma parte do financiamento da investigação científica, precisamente para as temáticas que possam, neste caso, ser elencadas pelo Conselho Nacional de Educação como as temáticas centrais que valeria a pena fazer a investigação. O fundamental aqui é produzir conhecimento novo, não é? Quer dizer, é consolidar o conhecimento adquirido e tentar construir conhecimento novo. Na perspectiva também de que não há conhecimento neutro, eu aqui respondia já ao Sr. Deputado do Partido Comunista, não há conhecimento neutro. Agora, o que nós podemos fazer é um esforço de maior racionalidade nas abordagens e, acima de tudo, tentar não desenvolver posturas de sobranceria ideológica, mas estar precisamente aberto à diferenciação, que é sempre positiva, entre as várias perspectivas, as maneiras de pensar, ou, se quisermos, as ideologias, entendido aqui ideologias como matrizes culturais e maneiras de pensar, visões do mundo, que estão sempre presentes em qualquer ciência, desde as mais exatas às mais sociais, portanto não vamos ignorar precisamente isso. Portanto, esta falta de recursos, eu tenho esperança de poder encontrar uma compensação na articulação com centros de investigação universitários, que possam, de certa forma, colaborar com o Conselho Nacional de Educação na produção de novo conhecimento, de avaliação, de análise sobre o sistema de ensino e sobre o futuro do sistema de ensino também. Relativamente à intervenção da Sra. Deputada Odete João, eu julgo que o Conselho Nacional de Educação não é, ou pelo menos não tem sido, embora, na minha opinião, indício há mais de 10 anos, precisamente no Conselho Nacional de Educação. Eu julgo que pelo tipo de composição que o Conselho tem, era um órgão privilegiado de concertação, mas não está entendido como tal. Mesmo nas competências não há uma explicitação sobre isso. Agora, a senhora deputada coloca aqui o problema da estabilidade e instabilidade das políticas. Eu acho que sei alguma coisa disso. Nomeadamente, a leitura que eu faço, praticamente quase 10 anos depois de ter abandonado o QAR, não são 10, mas é quase, é precisamente a que são mais visíveis. Essa mudança de política torna-se mais mediática. Mas, se olharmos bem, há um conjunto de políticas que têm sido comuns aos vários governos que se têm sucedido. E, portanto, e essas são mais estruturantes. E, nesse sentido, eu acho que a política de educação faz-se precisamente dessa combinatória, ora mais pronunciada para um lado, ora mais pronunciada para o outro, entre políticas que têm grande impacto mediático, mas o seu impacto estrutural não é nada por aí além, e outras políticas que, não tendo impacto mediático, se vão fazendo quase que imperceptivelmente, quase que deixando de ver, utilizando a analogia do rio, que o rio tem uma parte da turbulência por sobre as águas, depois cá por baixo as coisas funcionam de forma diferente. E nesse sentido, eu sempre disse que não me afeta muito a instabilidade dos ministros, não é? A mudança constante de ministros e a aparente mudança da afirmação de cada um. Aquilo que me preocupa é a estabilidade das políticas, nomeadamente das políticas que são estruturantes. E, nesse sentido, eu julgo que essa estabilidade e essa orientação têm vindo a ser feito e os resultados não são tão displicentes conforme podemos até pensar, se considerarmos até os próprios resultados nas avaliações internacionais, a redução do abandono, o aumento da qualidade das aprendizagens. Quer dizer, há um conjunto de tendências que, se nós olharmos para o longo prazo, conseguimos identificar. independentemente dos padrinhos. Quer dizer, eu acho que a pior coisa que pode acontecer é que as políticas tenham padrinhos. Os grandes padrinhos são a sociedade que tem evoluído, tem mudado, e é isso que tem sustentado algumas das, enfim, das grandes mudanças na educação. Relativamente ao problema da lei de bases e da minha proposta... Relativamente ao problema da lei de bases, quer dizer, a lei de bases que eu propus à Assembleia, para mim é assunto encerrado. Até porque entendo que nos últimos anos houve evoluções que eventualmente obrigariam a repensar, digamos, até a forma como... Porque a lei de bases, na altura, a proposta de lei de bases, mas chegou a ser lei, mas não chegou a ser promulgada, era uma proposta de compromisso entre a lei de bases de 87 e aquilo que se entendiam que eram os grandes desafios que se colocavam ao sistema educativo. Mas não me vou agora, quer dizer, não tenho uma visão nostálgica dessas coisas, portanto sou muito pragmático e muito realista. Fechou, não vale a pena, e portanto temos é que começar a pensar de novo. Eu não posso dizer que pessoalmente tenha mudado muito o meu pensamento relativamente aos problemas da educação. Agora, apurei-o, quer dizer, quem com o tempo não aprende, quer dizer, que não está cá a fazer nada, não é? E, portanto, apurei esse pensamento, ponderei-o, eventualmente, quer dizer, não sou daqueles que diz que não me arrependo de nada daquilo que fiz. Não posso dizer que me arrependa, mas é óbvio que determinado tipo de abordagens, hoje em dia, fala-se-ia de forma diferente, não é? Embora nos grandes limites, aqui nos grandes princípios, continuo a pensar da mesma forma. A concepção de educação que tenho. Agora, isso é irrelevante. Aquilo que eu penso sobre a educação é pouco importante. Porque o que interessa é saber o que é que os membros do Conselho Nacional de Educação pensam sobre a educação. E o meu papel é precisamente o de contar, o de consertar, o de integrar, não sobre a minha tutela, digamos assim, mas é óbvio que também não vou deixar de pensar como pensava. Eu não passarei a ter pensamento neutro, isso recuso-me, não é? Agora, o meu pensamento sobre a educação é mais um entre os vários membros do Conselho Nacional de Educação. E a minha perspectiva é de respeitar, precisamente, as diferentes maneiras de pensar o fenómeno educativo que existem e que estão representadas no Conselho Nacional de Educação. Portanto, nesse sentido, não entendia isto como uma contradição, nomeadamente julgo que a senhora deputada se referia ao label, à etiqueta, digamos, que os ministros geralmente têm, nomeadamente quando pertencem, digamos, ao PSD, que privilegiam o privado, outros privilegiam o público, e eu nunca, não me podem nunca dizer que eu não fui um defensor da escola pública. Agora, não sou um defensor de sacrificar, seja que escola for, à vontade, ao desígnio e aos princípios fundamentais do que é a educação. Eu acho que, se nós quisermos fazer um debate ideológico entre escola pública ou escola não pública, escola privada ou particular, podemos fazê-lo. Agora, não resolvemos grande problema, porque o grande desafio que nós temos pela frente é a distinção que existe entre boas escolas e escolas menos boas. E essas tanto existem no público, no privado, no cooperativo, no associativo, etc. Quer dizer, esse é que é o grande desafio que nós temos, é ver se conseguimos qualificar as aprendizagens. O centro do processo educativo está na qualidade das aprendizagens. E essa qualidade das aprendizagens pode ser desenvolvida e implementada, quer na escola pública, quer na escola privada. Agora, entendo também que precisamente porque a escola pública é uma obrigação, um dever que o Estado tem para com a sociedade, para com os cidadãos, e a sociedade para com os cidadãos, entendo que temos o direito de exigir e temos o direito de apostar numa escola pública que seja cada vez melhor e que tenha melhores resultados, que tenha, crie bons ambientes de aprendizagem e que se valorize. E eu estou convencido que quanto mais nós valorizarmos a qualidade da escola pública, sem desculpas, como se costuma dizer, mais qualificaremos o sistema de ensino. Esse é o ponto fulcral precisamente do processo de qualificação do sistema de ensino, é a qualificação da escola pública. Não só porque ser maioritária, mas acima de tudo, porque ela é o veio estruturante do próprio sistema de ensino. E, portanto, não vamos agora entrar em discussões ideológicas sobre se é por aqui. Quer dizer, eu não tenho grandes dúvidas sobre isto. Agora, não defendo acriticamente a escola pública. Porque entendo, com tudo aquilo que eu disse, que mais importante do que defender a escola pública é qualificar, ser ambicioso, ter a capacidade de dizer é possível fazer melhor. E mobilizar os professores, os pais, as autarquias, aquilo que são os parceiros do processo educativo, no sentido que imprimir uma dinâmica de qualificação para conseguirmos fazer da escola pública uma escola de excelência. Relativamente ao problema da compatibilidade com o consultor do senhor Presidente da República, a minha intenção, refletindo de certa forma algumas conversas que tive também com o Sr. Presidente, era a de manter a minha colaboração, Sr. Presidente, sem qualquer vencimento. E, portanto, eu sei que a lei permite algumas acumulações, eu não entendo como sendo favorável a isso. E, portanto, a minha disponibilidade, porque eu prefiro assumir que sempre que o Sr. Presidente da República precise da minha colaboração, eu estou disponível para a dar, do que estar a dá-la e não o assumir como tal. E, portanto, a minha intenção é essa. E farei, obviamente, quando... Agora, há uma coisa que eu não prescindo. É de continuar a ser professor e de continuar a ser investigador e é de continuar a trabalhar com os meus doutorandos, que já são muitos, e, portanto, continuar a trabalhar com os meus alunos. Isso foi uma condição, quando me foi formulado o convite, que eu disse, mas há semelhança, isso não é novo, os outros presidentes anteriores acabaram por formular esse pedido e que foi concedido, portanto, não trago nada de novo. Porque julgo que, em especial, eu tive 6 anos, enquanto desempenhei funções públicas aqui na Assembleia e depois no Governo, tive 6 anos afastado da academia. E posso lhe dizer que foi a minha principal alegria ao longo destes anos, foi o poder regressar ao seio dos alunos, dos colegas, da investigação, e portanto essa não estou disposto, porque essa é a minha profissão, e será sempre, não a vou abdicar dela, não é? E portanto terei esta postura, não é? Não procedendo a quaisquer, neste caso, como no caso de consultor. Podem dizer, bom, então era bom não fazer politicamente para manter... Tudo bem, eu posso fazer, não tenho problemas nenhuns. Agora, como dever cívico, como relação de lealdade e de amizade que tenho com o Sr. Presidente, não irei nunca prescindir, quando ele me pedir, de dar os conselhos que eu entendo que devem ser dados. E, portanto, eu acho que é melhor ser transparente e assumir isso do que estarmos a tentar iludir, digamos, essa mesma situação. Relativamente ao problema da cooptação e da constituição do CNE, a composição que também foi levantada, quer pelo Sr. Deputado do CDS-PP, quer pelo Sr. Deputado do PCP, eu, quando aceitei candidatar-me, precisamente, e sujeitar-me à votação dos meus deputados, eu sabia qual era a composição e, portanto, não tenho o direito de estar agora a dizer que gosto mais assim ou gosto mais assado. Eu trabalho com qualquer composição. Posso ter uma opinião e não a devo esconder. E essa opinião é muito simples. É de que eu sinto a falta, nessa composição, de uma representação maior dos professores e das escolas. Isso sim. Quando nós analisamos essa mesma composição, vemos muita gente, vemos muito poucos professores do ensino básico e secundário. E eu acho que neste momento era possível reforçar isso. E vou ter isso em atenção. Ou seja, hoje nós encontramos, e eu lido diariamente com as escolas, hoje existem professores de elevada qualidade, muitos deles com doutoramentos feitos, com mestrados feitos, que têm produção de conhecimento muito importante. E eu acho que era importante destacar isso. E, portanto, a minha preocupação, mesmo quando tiver que propor, porque não é para já, porque os mandatos têm que ser respeitados dos membros e representantes que lá estão, mesmo que quando tiver que propor, terei atenção que nós precisamos de gente no Conselho Nacional que esteja mais próximo das escolas e que esteja mais próximo dos problemas do ensino e da aprendizagem. E nesse sentido, a Constituição, ou há uma alteração da composição, é da estrita responsabilidade da Assembleia e, portanto, não me quero pronunciar sobre isso. Gostaria, este é um desejo, e poderá ser uma orientação que eu vou seguir no que diz respeito, digamos, à possibilidade que o presidente do CNE tem de propor ao próprio CNE a cooptação de pessoas. Portanto, nesse sentido, quer sejam escolas do ensino básico, do secundário ou do superior, eu darei especial atenção precisamente a quem está em exercício de funções, àqueles que conhecem e que produzem conhecimento sobre aquilo que é a realidade térrea, digamos assim, do sistema educativo. Respondendo agora ao Sr. Deputado Manuel Tiago, já respondi em parte, mas como lhe disse...
Miguel
Tiago, perdão, peço exatamente. O Manuel, eu tenho sempre presente a leitura do livro. Não se trata aqui... Eu não sou daqueles que têm horror à ideologia. Tenho uma concepção de ideologia enquanto matriz cultural, enquanto visão de mundo, já tive a oportunidade de o dizer, e acho que, no fundo, perceber, respeitar e afirmar o princípio da ideologia acho que é básico. Agora, eu costumo dizer até mesmo aos meus alunos que desconfio muito daqueles que dizem que não têm ideologia nenhuma. E, portanto, desconfio, ou porque não sabem o que é que estão a dizer, eventualmente, ou porque essa tentativa de superar as ideologias não... O que faz esconder a realidade e não faz o mesmo. E, portanto, nesse sentido, não abdico das minhas ideias, não abdico da minha visão do mundo, não abdico das minhas concepções, mas, como lhe disse até há pouco, isso não vai ser importante. Ou seja, o que é importante é a capacidade que o futuro Presidente do Conselho Nacional de Educação tem de cerzir, de compatibilizar, de construir as tais pontes entre as diferentes concepções e as diferentes maneiras de pensar o que é o fenómeno educativo. E nesse sentido, acho que não pode haver a sobreposição de uma concepção sobre as restantes, tem que haver coerência, o PNE não pode... andar a navegar de acordo com as coisas, mas tem que haver coerência, tem que haver uma linha rumo, mas respeitando precisamente a diversidade das concepções. Nomeadamente, eu julgo que é interessante, que não é muito comum, até a existir face, por exemplo, a um parecer, que existam votos em separado. Que os membros do CNE possam afirmar a sua identidade e a sua maneira de entender as coisas através da colusão de votos em separado. E, portanto, essa é uma prática que é perfeitamente possível, ou declarações de voto, ou seja o que for, de forma a manter e a respeitar, precisamente, a diversidade das opiniões. Portanto, a ideia de ter um parecer unânime, não é? Pode ser positivo, mas sacrifica sempre alguma coisa. E, portanto, eu acho que até como forma de municiar os senhores deputados têm que, no fundo, fazer aqui a análise dos normativos. É bom, na verdade, possam ser confrontados com não só a posição do CNE, a posição maioritária, mas que também possam existir. Quando eu falava há bocado do respeito pelas minorias, tem grande parte a ver com este tipo de coisas. Relativamente ao problema dos parceiros do CNE, é óbvio, quer dizer... Cada um tem concepções diferentes e, portanto, não vou pronunciar, como eu disse, o meu trabalho é o trabalho de integrar, de compatibilizar e de estabelecer pontes, precisamente até entre as diferentes maneiras de entender. Senhor Deputado Luís Fazenda, relativamente ao problema dos episódios recentes, eu não estava lá na qualidade de construtor de pontes. E, portanto, não confundam essa função, porque a função era claramente diferente, não tinha essa incumbência, digamos assim. relativamente ao problema dos pareceres críticos e à independência. Ó Sr. Deputado, eu julgo que a independência e a autonomia do CNE se afirmará sempre, como tem sido feito, pela qualidade dos seus pareceres, independentemente de serem mais críticos ou menos críticos. E, portanto, eu, relativamente às declarações do Sr. Ministro da Educação, que eu não ouvi, porque soou-me, mas não as li, digamos, com precisão, ele tem razão de se queixar, também me queixei quando lá estava. Eu também me queixei. Mas nós temos que saber viver, precisamente, com a crítica. Não é? E temos que saber viver, quer quem governa, quer quem emite pareceres, tem que saber viver com isso. Ou seja, pode não haver coincidência de posições. Agora, o que não pode haver é aquilo que eu considero muitas vezes, que é uma orientação sistemática de distinção e de separação e de afirmação de uma autonomia pela oposição. Isso não precisa que seja. Ou seja, a autonomia constrói-se sobre o conhecimento e constrói-se sobre a qualidade e o contributo que o Conselho dá. Não se constrói sobre se eu atacar a Comissão, ou atacar o deputado A, ou o deputado B, ou o Ministro, ou seja quem for. Não creio que seja por aí. E, portanto, é esse respeito pela minha autonomia que eu prefiro construí-la a partir da afirmação do respeito pela autonomia dos outros. E, portanto, agora, se houver interferências na minha autonomia, eu de certeza que zelarei pela posição do Conselho Nacional de Educação, não tenho dúvidas nenhumas. Sobre o Estado da Educação. O Estado da Educação é digamos que a expressão, Sr. Presidente, é a expressão concretizada da última alínea das competências do Conselho Nacional de Educação, que tem a ver com o problema da avaliação do sistema educativo. E, portanto, é uma competência do Conselho a que eu pretendo dar continuidade. Confesso que, sendo de formação, a minha formação inicial é de Economia, e mesmo atualmente domino bem os processos estatísticos, às vezes fico um pouco impressionado até pela profusão estatística do relatório. Isso fico. Agora, é uma reunião, digamos que é quase que um repositório dos vários estudos que se vão produzindo, e isso é extremamente positivo, porque reúne num só documento quer as estatísticas do Ministério da Educação, quer os relatórios do PISA, quer, enfim, e isso acho que é extremamente positivo. E a minha ideia é manter, mas tanto quanto possível, utilizar o site do Conselho Nacional de Educação para regularmente dar conhecimento de todo esse trabalho que está a ser feito ao longo do ano. Portanto, não é só ter um livrinho para apresentar, é de forma regular municiar quem queira ser municiado com a informação estatística e não só que existe sobre isso. E, portanto, eu tenho um princípio, eu não sou, como costumo dizer, um escravo da estatística, porque a conheço bem. Porquê? Porque não é o facto de se apresentarem resultados com fundamentação mais ou menos estatística que eles se tornam mais legítimos ou mais científicos. A estatística é uma expressão, digamos que, do conhecimento, uma forma de codificar conhecimento. E digo sempre aos meus alunos também, permitam-me que invoque sempre isto, porque é a experiência que eu tenho, é de que não há boas soluções se os problemas não forem bem formulados. E eu posso ter excelentes estatísticas, mas se partir de problemas mal formulados, é óbvio que as estatísticas não me servem para nada. E, portanto, eu estou mais preocupado com a forma como se formulam os problemas do que propriamente com os gráficos que possam existir, que continuarão a existir, mas eu gostaria de acrescentar mais informação. Em especial, à medida que o Conselho Nacional de Educação for desenvolvendo o seu trabalho, poder publicar precisamente a avaliação de políticas. Ou seja, já quando as coisas estão estabilizadas, por exemplo, o que é que aconteceu à rede de ofertas de ensino básico e secundário? Que implicações é que isso teve ao nível da organização dos transportes escolares, ao nível dos tempos, ao nível das aprendizagens? Quer dizer, há uma avaliação que ainda não está feita sobre isto. Outro exemplo, o problema do ensino profissional, ou o problema, por exemplo, das vias profissionalizantes, o problema da transição entre o sistema de ensino e o mercado de trabalho. Quer dizer, há já muita coisa produzida, mas é necessário fazer uma síntese, precisamente, do que é que têm sido estas políticas. Não é para tomarmos decisão, é, acima de tudo, produzirmos conhecimento para que seja mais fácil a quem tem que tomar a decisão possa tomar uma decisão mais fundamentada. E, portanto, nesse sentido, a continuidade desta publicação refletirá não só o que já está feito e o que tem vindo a ser feito, mas, acima de tudo, começar a responder a este tipo de preocupações.
Muito obrigado, Sr. Professor David Justino. Damos assim por encerrada a audição, como é de lei. Agradeço-lhe a sua disponibilidade, a sua presença entre nós e continuaremos este processo amanhã com a eleição. Muito obrigado, Sr. Professor, desejo-lhe as maiores felicidades pessoais e sendo eleita amanhã, naturalmente, as melhores felicidades no exercício do seu cargo. Mas não nos antecipemos à decisão soberana da Assembleia e em votação secreta, mas enfim, interpreto estas palavras por muito respeito e consideração que tenho pela sua pessoa e pela gratidão que temos pela forma como que apareceu nesta sessão da Assembleia e respondeu às questões dos seus deputados. O Sr. Professor tem a palavra também.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, eu só quero terminar agradecendo as perguntas, agradecendo a vossa presença, agradecendo o convite que foi formulado para estar aqui presente e a oportunidade que me proporcionaram, na perspectiva de que, se assim se proporcionar, eu terei imenso gosto em voltar a este lugar precisamente para concretizar a ideia de uma maior colaboração entre a Comissão e entre o Conselho Nacional de Educação, porque acho que é aquilo que nós podemos designar uma parceria privilegiada, nomeadamente quem tem o poder de legislar e aquilo que tem digamos, o direito de emitir parecer e de produzir conhecimento sobre esse mesmo parecer. Portanto, Sr. Presidente, a toda a Comissão, mas na sua pessoa, quero agradecer a simpatia e a forma como me acolheram e eu agradecer, enfim, também os votos que entendeu por bem a dirigir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Vamos, portanto, interromper só por uns segundos a sessão e retomaremos desde já com o ponto solicitado pelo Partido Socialista.